Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, por essa reunião abençoada. Sabemos que a Tua palavra nos transforma. Tua palavra é espírito e é vida, não é só letra. E nós queremos recebê-la em nosso espírito, em nosso coração, e sermos transformados pelo Teu poder, Pai. Te louvamos e declaramos que esse ambiente é um ambiente livre para a ação do Teu Espírito Santo, que nos ensina, que fortalece, que confirma em nosso coração toda a Tua verdade, Pai. Seja assim, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero continuar falando sobre um assunto que eu já venho falando há semanas. Aqui, em outras igrejas, tenho participado, os irmãos já sabem, quando não me vêm aqui, eu estou em alguma das igrejas aí, principalmente as igrejas ligadas à rede apostólica, mas eu tenho compartilhado esse assunto com muitos irmãos, e vou continuar falando dele hoje, um aspecto desse assunto que é o princípio da família, mas eu quero abordar aqui o princípio do pai e do filho. Além dessa relação natural que nós conhecemos, há um poder espiritual e Deus estabeleceu a relação de pai e filho. E esta é uma das verdades mais poderosas para a nossa vida. Quando nós entendemos a posição de um pai e a posição de um filho, e quando pai e filho se relacionam da maneira correta, a vida se torna poderosa. Vem a bênção de Deus, vem a graça de Deus, as portas se abrem, as coisas acontecem. Por quê? Porque a relação de pai e filho está sendo vivida de acordo com o plano, de acordo com o padrão de Deus. De outra maneira, quando isso se quebra, quando a relação de pai e filho se quebra, sinal de maldição, sintoma de maldição. Por isso a Bíblia diz, os últimos versículos de Malaquias, nós não vamos ler agora, mas você pode ler. Os últimos versículos do Velho Testamento dizem assim que viria o profeta para preparar o caminho do Senhor e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que a maldição não viesse sobre a terra. Então, para que não haja maldição na vida, o coração do pai precisa estar convertido ao coração do filho, e o coração do filho tem que estar voltado ao coração do pai, e o coração de ambos tem que estar voltado para Deus. Amém? Nós já entendemos esse princípio dentro da família, mas nós vamos ampliar hoje esta verdade. Fala para o seu vizinho, isso é fundamental. Para que não haja maldição, o coração do pai precisa voltar-se para o filho, e o coração do filho precisa voltar-se para o pai. Isso é um princípio de Deus, é um princípio poderoso, e quando nós entendemos isso, a nossa vida se torna poderosa. Por quê? Porque vem a bênção de Deus. O que que um pai transmite para um filho? Três coisas fundamentais que um pai transmite para o filho. E você vai aplicar essa verdade na sua família, e você vai aplicar essa verdade com os teus discípulos, você vai aplicar essa verdade de diversas maneiras. Mas três coisas o pai transmite para o filho. Primeira coisa, herança. Amém? Herança. Obviamente que uma herança financeira é transmitida de um pai para o filho. Só o filho recebe a herança. Amém? Parece uma coisa fundamental. Mas eu quero que você guarde essa verdade básica, porque nós vamos construir entendimentos em cima dela. Então, só o filho pode receber herança. Amém? Fala assim para você mesmo agora. Só o filho pode receber herança. Então, a primeira coisa que um pai transmite a um filho é herança. Obviamente, tem muitos aspectos. Tem herança natural, financeira, e tem herança espiritual também. Todos nós sabemos, por exemplo, que quando um pai, quando o filho vai casar, né? Quantos aqui já têm filhos casados? Oh, glória, né? É uma bênção. Quando o filho vai casar, se o filho tem a bênção do pai, se o pai um dia chamou o filho ali, dias antes do casamento, e conversou com ele, filhão, olha, estou muito feliz, você vai casar, você vai formar a sua família, e eu quero dizer para você o seguinte, que o meu coração está assim, fervendo de alegria, de orgulho por você, filho, vem cá, eu quero te abençoar, filho, vamos orar juntos aqui, e o pai abraça o filho, e diz, filho, eu te abençoo, seja feliz, seja próspero, eu desejo que você vá bem na sua vida, que você tenha um bom emprego, que você eduque os seus filhos, que você tenha uma família cheia da graça de Deus, o que, que vai acontecer na vida desse filho? Vai ser abençoado, não vai? Claro que vai. Lembram-se de Isaac e Jacó? Jacó roubou a bênção, né? Então Jacó chega lá para Isaac, Isaac fala, eu te abençoo, vá meu filho, que Deus te abençoe, que os lugares férteis da terra sejam a tua morada, e começou a declarar a bênção na vida de Jacó. O que, que aconteceu com Jacó? Foi abençoado. Herança independe de muitos aspectos. Por exemplo, herança independe de habilidade. Quantas vezes nós não vemos gente com muita habilidade, gente que fez uma, duas faculdades, com muita habilidade, mas não dá certo na vida. A pessoa tenta uma coisa, não dá certo. Tenta um negócio, não dá certo. Faz outro, não dá certo. Quando você vai ver a raiz, você fala assim, como é a tua relação com o teu pai? Ou como foi a sua relação com o teu pai? Geralmente o camarada diz assim, eu não quero nem falar do meu pai. Então o que aconteceu? Houve um rompimento nesta relação, o coração do pai não estava convertido ao filho, nem o filho ao pai, a herança não foi transmitida. Então herança. Segunda coisa que um pai transmite ao filho, identidade. Identidade. Fala para o teu vizinho, o pai transmite identidade para o filho. Sabe, um pai confirma a identidade do filho. Isso é tremendo. Nós entendemos isso na família. E entendemos isso, estamos entendendo isso no âmbito espiritual também. Sabe, queridos, quando um filho... E a identidade não é só no aspecto masculino e feminino, não. Isso também, isso tem que ser feito pelos pais. Você, pai, que tem uma filha adolescente, por exemplo, tem que chamar ela e dizer, filha, vem cá, vamos conversar. Você é uma mulher abençoada, é uma moça bonita, você é o melhor de Deus, papai te ama, você é projeto de Deus. Você começa a afirmar a identidade dela, não é? Amém, queridos? Aí quando chegar um gavião no ouvido dela... E falar assim, você é uma gracinha. Ela fala, meu pai já me disse. Identidade. E o pai vai falar com o garoto também. O pai transmite e afirma identidade. O pai chama o rapaz lá e fala, filho, vem cá, vou conversar umas coisas com você. O filho está crescendo. E ele precisa ter a identidade afirmada pelo pai. O pai começa a dizer para ele, olha, você é um homem que tem a bênção de Deus na sua vida. Você vai ver, filho. Você vai estudar e você vai tirar boas notas. As portas vão se abrir para você. Você é cheio de capacidade. Deus te fez assim. O que, que acontece? O filho estufa o peito e vai para a vida. E ele chega numa empresa. Primeiro trabalho, ele não chega lá. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei nada. Ele já chega assim, né? Por que ele chega assim, né? Porque o pai deu um suporte, afirmou a identidade dele. E quando o patrão fala, você acha que é capaz de fazer isso? Ele fala, é claro que eu sou, confia em mim para você ver. Por quê? Fala, porque o meu pai disse isso. Eu não sei muita coisa, meu pai disse que eu sou, então eu sou. Agora, o que acontece quando o pai amaldiçoa o filho? Fala, você é um zero à esquerda, você não sabe fazer nada e tal. Vem maldição. No natural, nós sabemos disso. No espiritual, funciona da mesma maneira. Amém? Outra coisa que um pai transmite para os filhos, relacionamentos. A capacidade de se relacionar com pessoas e relacionamentos, nós temos dito aqui, são parte dos maiores desafios da nossa vida. A capacidade de se relacionar, estranhamente, vem dos pais. Frequentemente nós vemos pessoas com muito potencial, mas... zero de relacionamentos. Problema com os pais. Quando o pai transmite isso para o filho, tem uma relação saudável com o filho vai se relacionar muito bem na vida, e se relacionando muito bem, ele cumpre o propósito da sua vida. Amém? Então diz assim para o seu vizinho: herança, identidade e relacionamentos. Fala assim: mas hoje nós vamos falar só da herança. Amém? É bom falar da herança, né? Você, querido, tem uma grande herança em Deus. O apóstolo Paulo, capítulo 1 de Efésios, ele orou para que eles recebessem espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que eles pudessem compreender a herança que tem nos santos. Nós temos uma grandiosa herança da parte de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso por muito tempo, mas a questão é: como é que eu herdo essa herança? Como é que eu vou chegar nessa herança? Como é que essa herança se manifesta na minha vida? É aqui nesse ponto que eu quero que você entenda uma coisa. Herança vem através de pais. Amém? Fala para o seu vizinho: a herança vem através de pais. Quer ver uma coisa? Pega os versículos do Novo Testamento sobre herança. Você vai ver que tem uma relação direta com o fato de ser filho. A Bíblia diz assim que nós somos filhos de Deus. E porque somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque somos filhos. Gálatas capítulo 4 fala da mesma coisa. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito que clama Abba Pai. E porque sois filhos, também sois herdeiros de Deus. Então, para receber a herança é preciso ser filho. A herança vem através de um pai. Agora, todos nós sabemos que Deus é o pai dos pais. Amém? Ele é o pai, o grande pai. Mas tem algumas coisas que nós precisamos abrir os nossos olhos. Deus estabeleceu na terra pais. E esse é o princípio do pai e filho que eu quero que você entenda. Deus estabeleceu na terra pais para que a herança possa chegar até você. E se nós não reconhecermos quem são os nossos pais, a herança não vai chegar. E sabe o que o diabo faz? O diabo trabalha constantemente para quebrar a relação dos pais com os filhos. Por quê? Só porque o diabo não gosta do pai, não gosta do filho? Não, tem um motivo muito maior. O diabo sabe que se ele quebra a relação de pai e filho, se o pai não reconhece o filho, e se o filho não reconhece o pai, então a herança de Deus não pode chegar. Amém, queridos? Agora, isso não acontece só na família. Acontece na igreja. O diabo sabe que só quem é filho pode herdar. E então, Deus estabeleceu na terra pais, para que os pais possam transmitir herança para os filhos. Né? Nós já falamos aqui de Isaac e Jacó, por exemplo. E esse princípio na família nós compreendemos muito bem, nós falamos muito disso. O pai tem que abençoar o filho tem que honrar o pai. Mas, amado, Deus estabeleceu pais na igreja. Amém? O apóstolo João faz até uma categorização. Ele diz assim que existem na igreja filhinhos, jovens e pais. Agora, sabe qual é um problema nosso? Nós convencionamos chamar todo mundo de irmão. Não é verdade? Não é bom isso? Para. Por que somos irmãos? Porque somos filhos do mesmo pai, que é Deus. Até aí tudo bem. Fala assim pro teu vizinho: precisa continuar chamando de irmão. Né? Oi, irmão, tudo bem? E cá entre nós, né? Às vezes até isso nos salva, ou te salva. Que chega alguém para você que te conhece, fala: oi, tudo bem, José? E você fala: tudo. Tentando lembrar do nome da pessoa, aí não lembra, né? E a pessoa fala do teu nome, de lugares onde você foi, lembra de detalhes e você está ali tentando lembrar na mente o nome daquela pessoa e não venha. Fala, e aí, como é que está? Ah, querido irmão, estou bem. Né? Você fala, graças a Deus que eu posso chamar de irmão. Aleluia. Tchau, irmão. Passa. Pergunta para o seu vizinho, nunca aconteceu com você? Não pode mentir no culto, né? Então, queridos, eu quero que você entenda que tem um princípio de pai e filho. E esse princípio de pai e filho é poderoso. Mas na igreja, e eu tenho dito aqui que Deus estabeleceu todo o princípio da família para apontar para a igreja, porque a igreja é a família de Deus, amém? A igreja é a família de Deus. Ora, entenda isso. A igreja é a família de Deus, e para que nós recebamos a herança de Deus, nós precisamos de pais. Pais. Mas sabe qual é o problema? A gente chega na igreja, se converte, tal, estou na igreja, todo mundo vira irmão. E muitas vezes até o orgulho, nós não queremos ser filhos, nós queremos ser pais, né? Mas Deus levanta pais espirituais para transmitir herança para a tua vida. Amém? Deus levanta muitos pais espirituais aqui. Quantos aqui são líderes de uma célula, por exemplo? Levante sua mão, olha quanta gente. Pais. Nós temos quase 300 células, 300 pais. E qual é o problema? O problema é que muitas vezes o pai espiritual não sabe que é pai. Será que dentro de algumas famílias aí tem pai que não sabe o que é pai ou que não assume a responsabilidade de pai? O que você acha? Tem ou não tem? É? Às vezes você olha e fala, misericórdia. Como é que fulano de tal tem lá 4 filhos, não quer nem saber, não assume responsabilidade, não sabe como estão? Pai que não assume a responsabilidade de pai. Pai que não se vê como pai. Quando nós falamos pai aqui, o princípio é pai e mãe, né? Pais. Então também é assim na igreja. E será que por aí nas famílias tem filhos que não reconhecem os pais? Tá sim. Aliás, isso é um dado. Você vai fazer um trabalho na penitenciária, né? O pessoal lá de São Paulo, da igreja de São Paulo, tem ido para a FEBEM muitas vezes. E estava falando com o pastor Jefferson. E ele falou, olha, é tremendo. O pastor Jefferson gosta muito de paternidade, né? E ele falou, é tremendo. Há 2 semanas atrás eles estiveram na FEBEM e eles começaram a conversar com os internos lá sobre a relação dele com os pais. Todos quebraram com seus pais. Todos. Então veja, assim como é na família natural, muitas vezes é na igreja. E qual o problema disso? O problema de nós não reconhecermos pais, não assumirmos a nossa posição de filho, e os pais não se virem como pais, é que a herança não chega. Assim como é na família natural, se não tem uma relação saudável do pai com o filho, na família espiritual, se não tem uma relação saudável do pai com o filho, a coisa não anda. A bênção não chega, a herança não chega. Deus quer dar uma herança para a tua vida. Deus quer te abençoar, querido. Você crê que Deus é bom? Amém? Deus é muito bom. E Deus não tem limites, não tem escassez no reino dele. Ele quer te abençoar, ele quer que você tenha uma vida abençoada, próspera, longa. Ele quer ampliar a sua capacidade, todas elas, seus dons, seus talentos. Ele quer ter uma intimidade com você. Mas toda a herança que Deus preparou para você pode ser impedida por causa da relação pai e filho. Pode ser impedida na família natural e pode ser impedida na família espiritual. Você entende isso, querido? Amém? Então, o que nós vemos na igreja muitas vezes? Filhos que não se veem como filhos e pais que não se veem como pais. E aí a herança não é transmitida. a maior bênção de um cristão, é ele andar na sua trajetória com Deus sabendo quem são os seus pais. As pessoas que Deus levanta sobre a sua vida, para serem pais sobre a sua vida. Aí a coisa funciona. Eu tenho contato com muitos pastores, e este é um assunto que eu converso com a maioria. Quando eu falo com um pastor assim, quem é o seu pai? Ele não sabe, eu já sei que ele tem problemas. Por quê? Porque em algum lugar da sua jornada ele quebrou o relacionamento com pessoas. E aí o crente fala assim, ah, mas eu tenho Deus na minha vida, eu tenho sonhos, eu vou, e eu tenho uma vocação de Deus na minha vida, amém. Mas o problema é que se ele quebrou o relacionamento com os pais, ele vai lutar na força do braço para muita coisa da sua vida. Assim como é no natural, o filho que se casa, quebrou o relacionamento com os pais, ele tenta viver bem na vida, ele vai na força do braço, esforça, trabalha muito, mas os resultados são muito pequenos. O que ele vai experimentar um pouquinho da promessa de Deus, mas não a herança. Herança e promessa são duas coisas bem diferentes. Tem crente que passa a vida inteira dizendo, Deus tem misericórdia de mim, cumpre a tua promessa na minha vida. E Deus faz, Deus é misericordioso. Mas Deus quer transmitir para a nossa vida herança. É muito diferente de promessa. Herança abrange tudo que Deus deu para nós em Cristo Jesus. Então veja, quando um filho, querido, quando um filho reconhece o seu pai espiritual, a vida dele começa a se tornar poderosa. Né? A jornada dele se torna poderosa. A Bíblia diz assim, filho, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso não se aplica só na família física, se aplica na família espiritual. Amém? Quantos estão entendendo? Então a herança e a unção do chamado são para os filhos espirituais. São para os filhos espirituais. Agora, é aquilo que eu disse. Muita gente não quer ser filho, quer ser pai. Mas tem uma coisa, a herança é para os filhos. Os filhos são estabelecidos para ir além dos pais. Amém? Diz a Bíblia, filhos são flechas. Salmo 127. Ok? Filhos são flechas para serem lançados. E os pais, o que, que são? São arcos que vão lançar os filhos. Então o que acontece quando essa relação é quebrada na igreja? A pessoa vem e fala, eu vou frequentar uma igreja, que é bom, eu escuto uma palavra boa, glória a Deus, tá tudo bem. Joia. Eu vou para o céu, vai para o céu, aceitou Jesus, é cristão, né, vive a verdade nas espirituais. Se o filho natural não tiver uma relação correta com os seus pais físicos, muito da vida dele, muito do propósito de Deus para a sua vida vai ficar sem ser cumprido. Por quê? Porque filho tem que entender uma coisa. O destino do filho está ligado ao pai. Quem escolheu os nossos pais físicos? Né? Foi Deus. Ou antes de nascer a gente fala, bom, deixa eu escolher que família eu vou nascer. Não tem jeito, né? Se fosse assim, ia ser um problemão. Mas Deus, de uma forma detalhada, deliberada, escolheu para você duas pessoas para serem seus pais. Agora, a questão é que os nossos pais têm falhas ou não? Quantos aqui tiveram pais cujos pais tiveram muitas falhas? Quantos aqui são pais, fisicamente falando, e têm muitas falhas ainda na sua vida? Olha aí, né? Como igreja e família é a mesma revelação, lembra dessa palavra? Pois é, aí o filho físico, natural, né? Tá lá numa família e fala, peraí, eu pensei que meu pai era perfeito, porque o meu pai não é perfeito, eu não aceito ele como pai, esse cara aí não tem nada a ver comigo mais. É assim? Se ele fizer isso, o que acontece? Bênção ou maldição? Maldição. O filho pode pensar assim, eu sou muito melhor que meu pai, eu entendo muito mais que meu pai. Esse velho aí não sabe de nada, ele não sabe, e pode ser que não saiba mesmo. Ele não entendeu nada, ele é bruto, ele não soube educar, tudo. Pode ser que não soube mesmo. Mas e aí? é para honrar só quando o pai faz tudo certo, ou é para honrar a posição do pai, independente do comportamento? Fala assim para o teu vizinho: posição independente do comportamento. Fala assim: você pode não aceitar o comportamento, mas você tem que honrar a posição. Lembra de Noé? Noé tem 3 filhos chamados Sem, Cão e Jafé. E Noé, um dia, ficou muito alegre na tenda dele, lembra disso? Né? Tomou uns vinhos a mais, né? Tirou toda a roupa, ficou nu dentro da tenda, imagina que ele estava cantando alguma coisa, né? Aí o cão, o filho do meio, que devia ser o cão mesmo, entrou na tenda e viu o pai naquela situação. Ele sai dali já publicando para todo mundo: sabe meu pai, o que, que ele está fazendo? Vai lá ver. E sai contando a história para todo mundo. Noé estava certo?
Não.
Cão estava certo?
Não.
Óbvio, ele não precisava concordar com aquilo que o pai estava fazendo. Mas o problema é que Cão desonrou o seu pai. Aí, maldição sobre a vida dele. Mas ele contou para os outros 2 filhos, Sem e Jafé. E a gente precisa entender, para entender o princípio pai e filho, você precisa entender essa história. Sem e Jafé entraram na tenda de costas com um lençol para cobrir a nudez do pai. Eles não estavam dizendo: é isso aí pai, continua fazendo e nós vamos fazer o mesmo. Nada disso. Mas eles honraram o pai como pai, não como comportamento. O que, que acontece com a descendência desses? A descendência de Cão, Canaã, foi amaldiçoado. E dessa descendência vêm os piores inimigos do povo de Deus. Enquanto que Sem e Jafé foram abençoados. Você percebe? Quebrou a relação com pais. Então, assim como o filho natural não pode dizer: olha, porque meu pai é assim assado, eu não quero saber dele. Ele tem que dizer: meu pai teve muitas falhas, muitos erros, mas ainda assim eu honro o meu pai. Vamos falar de uma forma prática, né? Mesmo que o teu pai natural tenha feito muitas coisas erradas. Você casou, foi viver a sua vida, você tem uma vida muito melhor que a dele. Se ele tem uma necessidade, você pode suprir. Principalmente as necessidades básicas, né? Se ele está precisando, sei lá, de alimento, se ele está precisando de remédio, se ele está precisando de alguma coisa, você pode suprir, mas você vai lá e fala: aquele velho lá não tem nada a ver, não quero nem saber dele, ele que viva a vida dele, vou viver a minha vida. Tá certo?
Não.
A Bíblia diz: se nós não honramos os nossos pais, nós somos piores que os infiéis. Então tem que ir lá e falar: pai, tudo bem? Você não concorda, pode ser que ele tenha uma vida torta. Não importa. Ah, mas o meu pai está na prostituição, está nisso. Não importa. Tudo bem, pai? Como é que está? O que, que você precisa? Eu estou aqui. Pai, Deus te abençoe. É, enfia a mão no bolso. Pega o cheque. Aí, está aqui. Né? Fala: vamos lá, pai. Como é que você está? O que eu posso te ajudar? O que acontece com a vida desse filho? Fala assim para o teu vizinho: bênção. Aí você não sabe, você entra numa empresa, daqui a pouco vem lá o diretor da empresa e fala: olha, nós estamos pensando em promover alguém para gerente, pensamos em você. O outro tem 20 anos de empresa e não sabe o que está acontecendo, pensamos em você. Daqui a pouco acontece uma coisa aqui, acontece outra ali, você vai bem na sua vida. Por quê? Porque você honrou o seu pai. É assim no natural, é assim no espiritual. Agora vamos falar da igreja. Vamos falar da igreja. Você chega na igreja, e de repente você tem lá alguém que está investindo a vida dele em você, não é o pastor. Porque os líderes aqui, os pastores, muitas vezes ministram para os líderes, mas estou dizendo daquela pessoa que foi te visitar naquele dia que você estava precisando, que está lá na célula toda semana, que chega junto, que se preocupa, que liga para você. Amém? Essa é a estrutura da igreja. E aí a pessoa te ensinou o que ela sabe, e o que ela sabe, ela aprendeu lendo 50 livros. E esses 50 livros ela pagou do bolso dela. Amém? Alô? Ela pagou, foi lá, comprou os livros, estudou e tal. Para você ela fala de graça. Amém? Aí você fala assim: ó Deus, muito obrigado pela vida daquela irmã. Olha, ela é tão boazinha. Três horas da manhã a gente pega o telefone, liga para ela, ela vem e aconselha todo mundo e se envolve aqui. Irmã, Deus te abençoe, viu? Ou irmão. Mas nunca reconheceu aquela pessoa como um pai espiritual, como uma mãe espiritual. Aí o que acontece na prática? Essa pessoa que está recebendo tudo isso é abençoada, claro, numa medida. Mas a herança não chega. Você entende isso, querido? A herança não chega. Por quê? Porque não definiu a relação. Fala para o teu vizinho, pai e filho tem que definir a relação. Somos irmãos, todos nós, somos irmãos em Cristo Jesus. Mas nós temos que definir as relações. Quer que a herança chegue na tua vida? Reconheça pais espirituais que Deus tem estabelecido sobre você. Amém? Isso é poderoso. A coisa mais poderosa da vida de um cristão, e eu posso dizer assim, a coisa mais poderosa da vida de uma pessoa, para a sua jornada, para que essa pessoa seja próspera, para que ela vá bem, é reconhecer os seus pais, sejam físicos, sejam espirituais. Vamos dar um exemplo bíblico. Eliseu e Elias. Elias, o profeta, está passando e ele olha para Eliseu. E Elias já sabia no espírito dele que Deus tinha unido os dois. E Elias então fala, vem cá, rapaz. Eliseu então está arando lá com os seus bois. A Bíblia diz que ele larga tudo e ele começa a seguir Elias. Agora deixa eu ampliar um pouco essa ideia da relação de pais espirituais. Às vezes Deus levanta pais espirituais sobre a nossa vida, mas no início a gente não reconhece isso. Porque a gente está checando a relação, quem é essa pessoa, como é o caráter dela, o que ela conhece, o que ela sabe de Deus, o que ela, quais são as suas motivações. E você tem que checar mesmo, amém? Fala para o teu vizinho, cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Se alguém chegar dizendo que é o teu pai ou a tua mãe espiritual, fala assim, vamos ver. Né? Tem que provar todas as coisas. Mas Elias e Eliseu começam a andar juntos. E Eliseu, homem de Deus, homem que Deus tinha a porção dobrada preparada, começou, num determinado momento da sua jornada, a identificar que Elias era como um pai para a sua vida. E sabe, nesta relação com Elias, Eliseu começa a honrar Elias como um pai. Por exemplo, eles estavam lá no meio das caminhadas no deserto. Se Elias falava assim, olha, tem só miojo para a gente comer aí, esquenta a água, vamos dar uma misturadinha e tal, põe em tempero e é isso. O que que Eliseu fazia lá buscar água, pegava o macarrão, fazia. Eliseu não dizia assim, peraí, você está me mandando fazer as coisas, rapaz, peraí. Eu sou escolhido de Deus, igual você também. Não é assim, não. Se você quer comer macarrão e miojo, faz você, eu nem gosto de miojo, eu vou fazer um arrozinho aqui. Não acontecia isso lá. O que você vê, Eliseu? Como discípulo. Não é? Como discípulo de Elias. Eliseu, num determinado momento, começa a reconhecer a relação correta entre eles. Aí alguém pode pensar assim, ah, coitado de Eliseu, ficou anos e anos servindo Elias, não acontecia nada com a vida dele. Fala para o teu vizinho, coitado nada. Olha, Eliseu ia receber a porção dobrada. Quantos aqui querem a porção dobrada? Ah, então você está entendendo que é. Então Eliseu serve Elias por muitos anos. E aí chega o momento em que Elias vai subir aos céus. E Eliseu, nada bobo, Elias, eu não vou ler o texto para a gente adiantar um pouquinho aqui, mas você sabe, está lá em 2 de Reis. Eliseu diz assim, olha, Elias pergunta para Eliseu, o que você quer? Né? Provavelmente Elias já sabia, Eliseu fala assim, me dá a porção dobrada. E Elias falou para Eliseu, você não é fraco não, você já chegou chegando. Ele falou, eu quero o dobro do que tem na sua vida. E Elias então fala para ele, quando você me vir subir, se a capa cair, então a porção dobrada é sua. E Eliseu está lá, de repente vem os carros dos céus, carro de fogo, para levar Elias embora. E Eliseu está vendo toda aquela cena, de repente ele fala uma coisa. E eu creio que a capa caiu por causa disso. Sabe o que ele falou? por duas vezes. Meu pai, meu pai! Ele não estava falando para Deus, estava falando para Elias. Meu pai, meu pai! A capa cai para ele. Ele rasga as suas vestes. Porque ele falou, não quero as minhas vestes, aqui não serve. Eu quero a de Elias. A capa de Elias. E recebe porção dobrada. Querido, deixa eu dizer um segredo para você. Filho, sempre recebe porção dobrada. Sabe, alguns pais, pode ser pai físico ou pai espiritual, nunca entenderam a sua relação com Deus. E pode ser que os pais, eles andaram nas suas vidas de formas miseráveis. Quantos aqui têm histórias sobre seus pais? Olha, meu pai teve problemas terríveis na sua vida e tudo mais. Pode ser que os pais nunca receberam a herança que tem em Deus, porque todo homem, toda mulher tem uma herança em Deus. Amém? Deixa eu contar uma coisa para você. A herança do teu pai, que ele não recebeu na vida dele, mas que já estava preparada por Deus, está reservada para você. Amém? Deus tem falado isso no meu coração. Você pode acessar a bênção de Deus, que Deus reservou para os seus pais. Mas eles não quiseram. Mas a bênção de Deus, ele não retira. Permanece esperando que alguém da linhagem, que alguém da geração diga: essa bênção é minha. Como Isaac. Isaac, depois que ele sai lá da terra de Gerar, ele passa por um lugar onde o pai dele, Abraão, tinha cavado poços ali e os filisteus tinham entulhado. Não existia mais os poços. E água era sinal, símbolo da bênção de Deus naqueles dias. Isaac falou: olha, meu pai cavou poços aqui. E os filisteus olhavam para aquilo e falavam: não tem mais nada, isso aqui está tudo seco, essa terra aqui não presta. Sabe o que Isaac falou? Eu vou retirar os entulhos daqui. Chamou os seus funcionários lá e falou: pode ir tirando os entulhos. E a Bíblia diz que ele tirou os entulhos, achou água, acessou a bênção do pai dele. Isso é tremendo, é conexão de gerações. Talvez você tenha que fazer isso na sua família, né? Costuma-se dizer que família se reúne em velório e em casamento. E quando reúne, um fica olhando para o outro assim: aquela tia ali é terrível. É a fofoqueira da família. Nossa, meu avô, ó, tá vendo lá aquele velhinho? Você pensa que ele é bonitinho assim? Você não sabe como foi esse homem. Talvez tenha muitos entulhos nos poços. O entulho da contenda, o entulho da fofoca, o entulho da maledicência. Um monte de entulho. Fala assim para o teu vizinho: eu profetizo que você se tornará um exímio retirador de entulho. E você vai receber a bênção que está esperando. Amém? Se a gente olhar para os entulhos, a gente fala: não tem nada ali. Mas quando você fala: eu estou disposto a retirar esses entulhos, a Bíblia, como mostra lá no texto, vem água viva. Você acessa água viva sobre a tua vida. O princípio de pai e filho é o segredo para ter uma vida abençoada. Estou falando uma vida abençoada, não uma vida com dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e é miserável. Não consegue dormir de noite, não vive. Estou falando uma vida abençoada, próspera em todos os sentidos. Se você entender o segredo de pai e filho. Agora vamos voltar para o nosso caso aqui. Por que muito crente não é próspero? Porque nunca reconheceu os seus pais. Nunca honrou os seus pais. E Deus está restaurando paternidade na igreja. Deus está levantando pais dentro da igreja. Um dos trabalhos do ministério apostólico é realmente este. É levantar pais, é instruir pais. É trabalhar na relação de pais e filhos. Então veja. Se alguém reconhece o Antranig, está aqui na frente. Vamos pegar ele como exemplo, né, Antranig? Já tem cabelo branco, jeito de pai e tal. Glória a Deus. Você se converte. E você entra na igreja, está ali o Antranig, que foi estabelecido, chega para você: olha, conta comigo, eu vou cuidar de você. Você começa a andar com ele. Eu começo a andar com o Antranig, ele é um pai espiritual. Mas eu nunca reconheci o Antranig. Eu aprendi no início que ele tinha que passar para mim. E depois eu falo: olha, o Antranig é limitado, não tem mais nada para passar para mim. E glória a Deus, aquele irmãozinho, já falo assim, né? Aquele irmãozinho Antranig e tal. Agora eu quero outras coisas. O problema é que eu não entendo que eu ando na minha vida com Deus, não saio do lugar. Por quê? Porque eu nunca cheguei lá no Antranig, para Antranig, eu reconheço que você é um pai espiritual levantado por Deus para esse tempo da minha vida. O que, que a Bíblia diz que os filhos têm que fazer com os pais? Honrar. Então vou honrar o Antranig. Aí eu entendi, agora entendi. Quero ser abençoado. Então vou honrar o Antranig. Eu chego lá para o Antranig. Antranig, você é um pai espiritual, vou honrar você. Valeu, hein? Paizão, glória a Deus. Valeu, estou abençoado já. Tá bom, né? Eu vou aplicar um princípio bíblico, lá de Provérbios, a respeito de honra. Na visão de Deus, o que, que a honra inclui? Muitas coisas. Mas eu vou falar uma para quebrar um paradigma, um padrão antigo. A Bíblia fala assim: honra a Deus com as tuas primícias, e se encherão de mosto os teus lagares. Aí você fala, honrar a Deus, eu sei, eu dou uma oferta para Deus e Deus me abençoa. É. Mas é só a Deus que a gente tem que honrar? Não. Para que a herança chegue até nós, Deus estabeleceu paz. Então vou dar um exemplo de honra, Antônio. Glória a Deus. Eu reconheço que você é um pai espiritual sobre a minha vida, sobre esse tempo e tal. Você gosta de camisa listrada? É. Fala pro teu vizinho, já estou entendendo. Honrar, legal, Deus abençoe, tchau. Abençoa. Filho, quando você honra o teu pai em todos os aspectos, quando você estiver numa reunião, estou numa reunião, Antranig está junto, vem cá, Antranig. Eu vou chegar para as pessoas e falar, ó, esse homem aqui, ó, foi o homem que Deus usou na minha vida. É o meu pai, eu tenho orgulho dele, aleluia, bato nas costas dele, eu honro. Eu não chego lá falando, eu sou bom aqui, tá gente? Eu aprendi mais que todo mundo em menos tempo, aleluia. Acho que Deus me ama até mais, sabe? Né? Olha que benção, aprendi umas coisinhas aí com o Antônio, agora já estou ensinando ele. Se agir assim, você nada e morre na praia. Mas é você honrar, dizer isso aqui, ó, homem de Deus. Eu sei que o meu destino em Deus está ligado à vida dele. Porque Deus em algum momento usou para tocar a minha vida. Dia que eu estava quebrado, que eu cheguei lá na célula pensando em me matar. O Antranig veio ministrar uma palavra para mim. E por muito tempo ele cuidou de mim, ministrou a palavra, me visitou, me ajudou. Teve paciência, investiu tempo, investiu dinheiro. Esse homem é homem de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Aí você pergunta o número da camisa e do terno também, né? Sapato. Você entende isso, querido? O que é honrar? Honrar é isso. Ah, pastor, mas é assim? É. É honra. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. E se você faz assim, os teus filhos vão te honrar também. Também. Isso é um paradigma errado muitas vezes. Ou extremistas. Por um lado, a Bíblia mostra que nós devemos adorar só a Deus. Não é isso? Mas por outro lado, a Bíblia diz que a quem honra, honra. Quando você deixa de honrar uma pessoa importante de Deus para a tua vida, você está impedindo da herança de Deus chegar na tua vida, querido. Então honra orando, honra considerando, honra sendo fiel, honra avaliando. Porque veja bem, quando um pai, por exemplo, dá uma instrução para o filho, Se o filho falar, meu pai não entende nada, nem vou falar com ele. Esse filho não vai ser abençoado, eu já sei. Ele vai trabalhar na força do braço dele. Se um filho, por mais estranho que seja a orientação, ele fica pensando, por que que o meu pai disse isso? O que está no coração do meu pai? Qual é o sentimento do meu pai? E ele entende o processo de honra, ele vai ser abençoado. Então, amados, nós precisamos discernir isso. Um dia, quantos aqui tem discípulos espirituais já? Você entende isso? Aleluia. Fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, por aí. Pode baixar a mão. Muitos aqui. Um dia, os teus discípulos vão estar sentados com você e você vai ter que fazer aquela pergunta que Jesus fez. Você vai perguntar para eles assim, o que dizem as pessoas por aí a meu respeito? Eles vão falar, mas como é assim? O que dizem a meu respeito é, o que a turma por aí fala de mim? Talvez um vai dizer assim, você é um cara legal. Outro vai falar, você é um líder legal. Você é um irmão aí, tem as suas falhas, tem as suas qualidades e tal. E você vai fazer outra pergunta, vai falar, e você? O que você diz a meu respeito? Lembra que Jesus perguntou isso para os discípulos? O que você diz? E os discípulos, quando ouviram isso da parte de Jesus, ficaram olhando, pensando, por que o mestre está perguntando outro? Está perguntando isso. Pedro, pelo Espírito de Deus, por isso essa relação pai e filho precisa ser discernida pelo Espírito, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, muito bem, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está nos céus. E por isso eu te digo que por causa dessa revelação, a autoridade vem. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja por causa disso. Lembra-se dessa passagem de Jesus? Provavelmente, os teus discípulos não vão dizer que você é o Cristo, só tem um. Mas eles precisam reconhecer Cristo na tua vida. Amém? Precisam reconhecer essa relação paterna. E se alguém disser, pelo Espírito de Deus, você é uma mãe espiritual, você é um pai espiritual, e nós entendemos isso, que precisamos ouvir você, e que precisamos honrar você, e eu só terei um destino abençoado quando eu tiver uma relação saudável aqui, essa pessoa vai explodir na vida dela. Vai ser abençoada ao entrar e abençoado ao sair. Amém, queridos? Aleluia. Então, a unção da tua vida, a unção do teu ministério, vai ser transmitida para os teus filhos espirituais. Filhos que não honram os pais, não são abençoados. A pior desgraça que pode acontecer na vida de um crente é ele não saber quem são os pais espirituais. Por quê? Porque ele vai falar, olha, eu estudo a Bíblia, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se ele for independente na sua vida, ele vai atuar na força do braço sempre. Eu tenho conversado com líderes que têm um potencial tremendo para mudar uma nação inteira. Mas quando você pergunta quem é o teu pai espiritual, ele fala, como assim? Quem são os teus pais espirituais? Quem você reconhece que Deus levantou para te lançar? Isso nem está na cabeça do cara. E ele fala, sei lá, pela graça de Deus, eu fiz uma faculdade, estudei teologia, e Deus me deu uma vocação. Eu falo, isso foi pela graça, mas pela desgraça, você não recebe a herança. Diz a Bíblia, que vive isolado, busca o seu próprio desejo, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele está isolado, não é? Por isso que a gente vê assim igrejas que um fala para todo mundo. Não. Todos aqui são sacerdotes de Deus. Amém? Eu estou falando aqui na frente. Estou com o microfone hoje, né? Então, eu tenho mais espaço aqui para falar das minhas ideias. Que eu creio são ideias de Deus. Mas você é sacerdote de Deus, querida. Amém? Então não existe esse sacerdócio profissional. Todo cristão é um sacerdote de Deus. E Deus levanta pais para cuidar de filhos. E se os filhos não honram os pais, a herança não chega. A herança não chega, mas quando o filho honra o pai, as coisas acontecem na sua vida sem peso, sem jugo, você flui, você vai, a coisa acontece e é uma bênção. E você fala, meu Deus, como é que está vindo bênção de todo lado? Aquilo ali deu certo, e deu certo, e deu certo, e vai dando tudo certo. E aí, aquilo que você recebe dos teus pais, você transfere para os teus filhos. Amado, fala assim para o teu vizinho, Deus é um Deus de gerações. Esse é um princípio poderoso, Deus é um Deus de gerações. Diz a Bíblia, Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e é Deus de Jacó. Mas por que isso? Abraão, Isaac e Jacó. Três gerações. Entendo o que eu vou dizer para você. Tudo o que Deus faz, não o que o homem faz, mas o que Deus faz, qualquer obra de Deus, para atingir a sua plenitude, são necessárias três gerações. Guarda isso. Toda obra de Deus, para atingir a sua plenitude, são necessárias três gerações. Deus escolhe um homem chamado Abraão e dá para Abraão a promessa. Abraão abençoa Isaac, Isaac é o filho da promessa. Abraão transfere a unção, transfere o poder, transfere a promessa a Isaac. Isaac transfere a Jacó, e Jacó é que se transforma em Israel, que era a visão de Deus, um povo entre os povos. Jacó se transforma em Israel, três gerações. Isso é um princípio espiritual. E aí o que acontece? O que que o diabo, qual é o foco do diabo? É desconectar gerações. Por quê? Porque se um pai foi bem sucedido, mas ele não transmitiu para o filho vai ter que começar de novo. E se aquele filho não transmite para o filho, esse filho tem que começar de novo. Israel andou assim, vez após vez, diante de Deus. O que que acontecia com Israel? Eles eram abençoados pelo Senhor. Uma geração inteira abençoada. Mas eles não transmitiam para os filhos. Então os filhos, eles perdiam os valores, os costumes, a identidade, faziam o que era mal diante do Senhor e se tornavam escravos dos inimigos. Então esses filhos clamavam ao Senhor, porque eles lembravam do Deus dos pais, Deus agia com misericórdia, levantava um libertador, esse libertador livrava das mãos dos inimigos. Você vai ver na Bíblia, no Velho Testamento, a terra teve paz por 40 anos, uma geração. Já leu isso na Bíblia muitas vezes. Diz lá, e livrou fulano de tal, Israel, das mãos dos cananeus, dos midianitas, dos perizeus, enfim, dos moabitas, e a terra teve paz durante 40 anos, uma geração. O que acontecia com a geração seguinte? A geração seguinte se perdia. Então, essa desconexão fazia com que todo o processo de Deus tivesse que começar de novo. E essa é a estratégia do diabo, é separar pais e filhos. O diabo não importa se você como pai está sendo bem sucedido, mas ele quer saber de você não transmitir isso para a próxima geração, porque se você transmite, essa próxima geração vai ser muito mais forte, porque ela pega a bênção de Deus que está sobre a sua vida, recebe a bênção da geração e vão transmitir para os filhos. Então, como Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, logo a plenitude de Deus vem. Amém? Logo a plenitude de Deus vem. Três gerações. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez Deus começou obras em tua vida, mas você não vai ver a plenitude disso. Os teus filhos e os filhos dos teus filhos vão ver. Se eles não estiverem desconectados. O coração dos teus filhos, físicos ou espirituais, tem que estar ligado a você. Se eles estiverem conectados a você, você como pai vai lançá-los como flechas nas mãos do valente. Você lança o seu filho e você vai se surpreender com o seu filho. E o seu filho vai lançar o filho do teu filho. E vai acontecer na Bíblia o que diz a palavra, a coroa dos pais são os filhos dos filhos. Aleluia. E aí logo vem a plenitude. A plenitude do que Deus faz na terra precisa de três gerações conectadas. Conectadas. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó se transforma em Israel. Até no natural é assim. Você pode perceber, de repente, alguém começou uma empresa e a pessoa trabalhava dia e noite por aquela empresa, tinha visão daquilo e tal. A pessoa, a identidade da pessoa se mesclava com a identidade daquela empresa, porque era uma coisa só. e prosperou, cresceu na sua vida, na sua geração. Mas aí o filho ou os filhos não receberam essa transmissão, esse DNA. Eles receberam o dinheiro. E como é fácil desgastar, começaram a gastar. Em duas ou três gerações essa empresa estará perdida. Ou vai vender para alguém, ou a empresa zera. Porque é assim no natural, é assim no espiritual. Os teus filhos espirituais vão receber a unção do teu chamado. Amém? Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Nós somos filhos de Abraão em Cristo Jesus. Amém? Então nós somos aqueles que têm que transferir a bênção. Mas antes de transferir a bênção, precisa acontecer uma relação conectada entre pai e filho. Quando o coração do pai está convertido aos filhos, quando o coração dos filhos está convertido ao pai, vem a bênção de Deus. Não tem jeito, vem a bênção de Deus. Vem a bênção para você, pai, e vem a bênção para os filhos. Os pais entendem. Cá entre nós, não tem coisa melhor do que um pai dar o melhor para o filho? O pai é aquele que, se o filho chorar de madrugada, pai saudável, amém? Somos pais saudáveis. Eu tenho três filhos pequenos ainda. Mas se chora de madrugada, você vai levantar, você vai trocar a fralda, você vai levar na escola, você vai buscar da escola, você vai participar da vida dele. Você quer o melhor para o seu filho, e quando você pode dar alguma coisa boa para o seu filho, é muita alegria para o pai, porque esse é o cumprimento nosso como pais. E a gente acaba aprendendo que o segredo de ser pai é viver para os filhos, não é? Não é verdade? A nossa alegria está nisso, de vê-los crescendo, saudáveis, felizes, voando, fazendo grandes coisas, grandes obras. Esse é o desejo de Deus, mas Deus estabeleceu tudo isso dentro desta relação pai e filho. Mas quando o filho não entende isso, quando o pai não entende isso, a coisa não acontece. Mas quando pais espirituais se levantam na igreja, e quando os filhos reconhecem e honram seus pais, a igreja se torna poderosa, a família se torna poderosa. Amém, querido? Você entende isso? Nós somos a geração que tem entendido isso. E não vamos ser desconectados. Não vamos ser desconectados dos nossos filhos naturais. Não vamos ser desconectados dos nossos filhos espirituais. Amém? Vocês dizem amém para isso. Aleluia. Então fique em pé. Vamos orar. Mas antes de orar, eu quero te dar um desafio. Um desafio para essa semana. Qual é o desafio? Você vai orar e você vai dizer: Deus, quem foram as pessoas? Quem são? Ou no mínimo, quem é a pessoa que o Senhor tem levantado como pai espiritual sobre a minha vida? E Deus vai te mostrar, amém? E o desafio é você honrar essa pessoa nessa semana com alguma coisa. Ir lá na casa, ou convidar a pessoa para vir na sua casa e falar: preparei um miojo aqui para você. Isso é bênção, queridos. Deus abençoe, amados. Isso é bênção, você vai convidar e dizer: eu preparei algo para você. Mas sabe, isso aqui que eu preparei, essa pizza, ou sei lá, é para dizer uma coisa, tem uma mensagem nisso. Eu quero te honrar, quero te honrar, quero dizer que eu te reconheço que você, uma pessoa de Deus, estabelecida sobre a nossa vida. Amém? No louvor, tem pai espiritual aqui. Na tua célula, tem pai espiritual. Na igreja, nos departamentos, sobre a tua vida, tem gente que Deus tem levantado. E eu penso que existem fases, Deus vai preparando pais. Mas quando você se relaciona bem com esses pais, a tua vida vai igual um foguete em direção ao propósito. Alguém pode pensar: mas para que isso? É bobagem. Nunca a relação com pais é bobagem. Nunca. Nunca. Bendito é o filho que um dia pode ter um tempo de honra com os seus pais. E pode dizer: pai, estou aqui para te honrar, para dizer que eu te reconheço como meu pai. Agora você como pai, você vai fazer uma coisa, você vai abençoar. Tem pai que não entende isso. Tem pai que fica: é, é legal, hein, aham. Não, pai. Você vai botar sua mão na cabeça dos filhos e vai dizer: em nome de Jesus, eu te abençoo. seja próspero, seja fecundo, seja multiplicador, seja abençoado, seja um conquistador, seja um transformador de gerações, seja um restaurador de Deus, cumpra plenamente o propósito do Senhor na sua vida, que as portas se abram sobre você, eu te abençoo, filho. Aleluia. Quando pais fazem assim com os filhos saem para a vida dizendo, eu sou alguém abençoado. Amado, Deus está restaurando paternidade no meio da igreja. Eu profetizo, essa igreja vai ser muito mais poderosa, porque nós vamos falar, tem muito mais para falar desse princípio, onde Deus tem mostrado, tem muito mais, mas esta igreja vai ser poderosa, porque nós vamos compartilhar, nós vamos viver esta realidade de honra em nosso meio. Sabe, nós somos uma geração de sacerdotes, então nós somos uma geração de pais espirituais. Você crê nisso? Então eu digo para você, bem-aventurado quando você honra o teu pai, quando você honra a tua mãe espiritual. E como eu já disse, se você não honra os teus pais físicos, vai honrá-los nessa semana também. Ore a Deus, Deus vai te dar uma direção, Deus vai mostrar o que você deve fazer. Não importa, pastor, mas não posso fazer nada, não posso gastar um centavo essa semana. Então não gaste, Deus vai te mostrar outra coisa. Mas faça algo que marque como um momento de honra. Mas não é só um marco, é um estilo de vida. Nós vamos viver dessa maneira. Amém? Um estilo de vida. Sabe, muita gente conhece o texto da Bíblia, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Nem todos conhecem Gálatas 6:6, o versículo que vem antes. Sabe o que diz o versículo que vem antes? Diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Esse é o meu filho, essa é minha filha, porque o meu coração está ligado ao coração dessa pessoa. E sabe, quando você recebe honra como pai, como uma mãe espiritual, seu coração se liga muito mais àquelas pessoas, você quer abençoar muito mais aquelas pessoas, você quer se dedicar muito mais àquelas pessoas. Amém? Se você for honrado nessa semana, não fique assim todo orgulhoso, ah, eu sou a tal, eu sou o homem tal, eu sou o paizão, a mãezona, não. Entenda isso como bênção de Deus, mas como responsabilidade de Deus, porque Deus está mostrando quem são os teus filhos, e você vai investir a sua vida na vida dos teus filhos, amém? Você vai investir o seu tempo, se eles ligarem para você, você está lá, porque Deus vai fazer uma conexão de aliança, de amor, de compromisso, de responsabilidade, porque os herdeiros são os filhos fiéis, os herdeiros são os filhos maduros, e filho... A herança é tua. Filho, a porção dobrada é tua. Abra os teus olhos, não importam as falhas. A herança é tua, é para você. A porção dobrada é para você. Existe uma bênção tremenda em ser filho. E como filho, Deus vai te levantar como pai e como mãe também. Mas seja filho, seja fiel, seja responsável, seja compromissado. Seja alguém que, como um filho, se torna um discípulo real. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus muda a tua vida. Você não vai viver só das promessas de Deus. Você vai viver da herança de Deus. Da herança nos santos na luz. Deus me falou, sabe, porque muito crente não recebe nada na igreja. Ou recebe muita pouca coisa. Ou recebe só a misericórdia de Deus. Ou aqui ou ali uma promessa. Porque não honram os pais. Não há honra de pais, e muitos pais não têm profetizado, não têm abençoado, não têm reconhecido os seus filhos. Deus falou, mas eu estou mudando isso na igreja. Os pais reconhecerão os seus filhos, os pais se envolverão com os seus filhos, os pais serão compromissados com os seus filhos, e os filhos honrarão os pais em nome de Jesus. Amém, querido? Você quer viver essa realidade? Isso é o melhor de Deus sobre a nossa vida.